Olá! Justiça Federal de Pernambuco autoriza o uso de cannabis para tratamento medicinal e a decisão beneficiará pouco mais de 100 pacientes. Trigo transgênico é aprovado para comercialização no Brasil e na Argentina e poderá trazer danos à saúde da população. E mais, Aldo Fornazieri, cientista político, analisa a pré-candidatura de João Dória, governador de São Paulo, como nome do PSDB na disputa pela presidência em 2022. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O Programa Central do Brasil está começando agora.
Central do Brasil.
Desenvolvido na Argentina, o trigo HB4 foi aprovado no Brasil no dia 11 de novembro e, com isso, se tornou o primeiro trigo transgênico liberado para comercialização no mundo. Após a dupla aprovação no Brasil e na Argentina, setores produtivos, comerciais e da sociedade civil reagiram se posicionando contra essa validação. Campanhas denunciam em ambos os países os perigos da semente geneticamente modificada. Quem traz mais informações sobre o tema é Alan Tigel, membro da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Confira.
Embarque imediato.
A aprovação do trigo transgênico significa novamente mais veneno na nossa mesa, né? É uma semente resistente ao agrotóxico glufosinato de amônio, que é um agrotóxico mais tóxico ainda do que o glufosato e que já foi proibido na União Europeia justamente pelos danos à saúde que ele pode causar. Então a gente tem uma semente que pode receber banhos desse veneno e não morrer. Então certamente é um alimento que terá aí um alto teor de agrotóxico. Em segundo lugar, a gente tem uma ausência completa de estudos a longo prazo que atestem a segurança dessa semente. A gente não sabe o que isso vai impactar, especialmente sendo o trigo aí uma das principais, ou se não a principal, fonte de calorias na alimentação brasileira.
Pois é, complicado, né? Bom, dia 15 de novembro, a Justiça Federal de Pernambuco autorizou a Associação Ame Medicinal de Recife a plantar e usar cannabis para uso medicamentoso. A decisão da juíza federal Joana Carolina Lins Pereira, que atua na 12ª Vara, se baseou num pedido de urgência para atender pacientes associados à instituição. A decisão beneficiará 106 pessoas que usam a cannabis para tratar doenças, como, por exemplo, autismo, demência e dor crônica. Veja mais detalhes com Lucila Bezerra.
Trilhos do Brasil.
Em uma decisão da 12ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, a Associação Ame Medicinal recebeu autorização para plantar, manipular e produzir produtos derivados da maconha para uso terapêutico. A associação não governamental e sem fins lucrativos tem como principal bandeira a luta pelo acesso ao cultivo, tratamento e informação sobre a terapia canábica. Hoje, ela atende 108 pessoas com fibromialgia, mal de Parkinson, dor crônica e diversas outras doenças. O presidente da associação, Diogo Dias, aponta o papel da decisão para o tratamento de centenas de pernambucanos.
A decisão veio para reforçar isso, a importância do trabalho para a sociedade, já que essa necessidade ela é real e é urgente, quem tem dor não espera.
Mas esta ação não é algo pontual. Segundo a Anvisa, foram importados cerca de 45 mil produtos à base de cannabis somente em 2020, o que significa que não só as pessoas estão buscando o tratamento, mas também que os médicos estão prescrevendo. Um desses médicos é Marcos Bosquieiro, que atua na área de saúde da família e comunidade e é integrante da Liga Canábica.
Nós podemos considerar a maconha um tratamento fitoterápico, porque ela não passa por nenhum processo da indústria propriamente dita que vai manipular. Até tem quais, né? A quais indústrias fazem isso. Mas a gente está falando de um medicamento que várias associações dispõem pelo Brasil afora, que tem uma eficácia muito interessante na melhora clínica da qualidade de vida das pessoas que estão fazendo uso, né? E sabemos que isso tem que ser expandido, e sabemos que isso tem que melhorar, e sabemos também a nossa luta em favor de uma maconha terapêutica e acesso pelo Sistema Único de Saúde, a importância disso para o Brasil.
O tratamento com maconha tem eficácia comprovada para mais de 250 tipos de doenças. entre elas a epilepsia. Este é o caso de Pedro, de 12 anos, que tinha cerca de 50 convulsões por dia e tomava 16 comprimidos já aos 5 anos. Júlio Américo, que é pai de Pedro, integrante da Liga Canábica e possui habeas corpus para o plantio da maconha, percebe que o filho é outra criança depois do tratamento.
Pedro, ele não controlava direito o tronco, ele tinha só controle parcial de tronco e cabeça, ele ficava assim, tronchinho numa cadeira de roda. Pedro não conseguia olhar nos olhos das pessoas, Pedro não chorava, não sorria, não expressava sentimentos. Para a gente é assim, não tem palavras para descrever. É você se sentir pai numa relação de reciprocidade. Você vê que essa criança agora consegue se comunicar, consegue dizer o quanto ela está incomodada ou o quanto ela está feliz, o quanto ela quer carinho, ela consegue pedir as coisas.
Após eliminar, a lista de espera da AME ultrapassou 100 pessoas somente no primeiro dia. Mas elas só poderão ter acesso ao produto após a sentença do processo, que segue em tramitação.
Bom, e no sábado, dia 27 de novembro, o PSDB definiu o político que será candidato à presidência da República nas eleições de 2022. O atual governador de São Paulo, João Dória, venceu a disputa levando 17.470 votos, o equivalente a quase 54% dos votos dos filiados do partido que participaram das prévias. Dória derrotou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Para falar um pouco mais sobre essa decisão e o desenrolar político para as eleições do ano que vem, você acompanha agora uma entrevista conduzida por Vanessa Nakasato, com o cientista político e professor Aldo Fornazieri. Confira.
Entrevista Central.
Olá, o nosso entrevistado de hoje é o cientista político Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos bater um papo sobre a situação do PSDB e as possibilidades do tabuleiro eleitoral em 2022. Seja muito bem-vindo, professor.
Obrigado, Vanessa. Fico feliz em vê-la aqui.
Professor, a confusão envolvendo as prévias do PSDB deixou claro como o partido tem disputas internas profundas em torno do nome que disputará a eleição presidencial em 2022. O senhor avalia que o partido sai fragilizado desse processo?
Vanessa, com certeza, mas não foi a prévia em si que determinou essa fragilização do partido. O partido estava fragilizado, balcanizado antes da prévia. Por quê? Porque o partido, ele perdeu a identidade político-ideológica ao longo do tempo. Ele surgiu lá como um partido possivelmente de centro-esquerda, foi para o centro e caminhou para a direita. E dentro do partido, hoje tem uma ala bolsonarista muito grande. Tanto é que basta ver a conduta da bancada federal do PSDB, que votou quase sempre com o Bolsonaro.
Depois da prévia conturbada, professor, o governador João Dória foi escolhido como candidato tucano à presidência. Já é possível ter sinais de quais serão as características da campanha do governador e qual será a capacidade dele para construir unidade dentro do próprio partido?
Não vejo a possibilidade da unidade em torno de uma candidatura única de centro da terceira via. Então, o que ele vai ter que fazer é disputar o eleitorado mesmo. E, num eventual segundo turno, quer dizer, algum candidato do centro tem capacidade de tirar o Bolsonaro do segundo turno? Essa é a grande questão que se coloca.
Como o senhor mesmo já mencionou, o PSDB tenta emplacar o discurso da terceira via. Mas desde 2014 ele se alia às forças conservadoras radicais. Que análise o senhor faz desse comportamento dos tucanos nos últimos anos?
Acho que revela um baixo compromisso com a democracia. Porque em 2008 estava claro quem era o Bolsonaro, quer dizer, um candidato que defendia ditaduras e ditadores, que defendia inclusive defendeu o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso, defendeu a antidemocracia. Então, isso, do meu ponto de vista, revela que o PSDB tem baixo compromisso com a democracia. Penso que ele deve se redimir agora, né? Porque num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, quem o PSDB apoiaria?
Em relação a Sérgio Moro, professor, como o senhor analisa a candidatura dele E quais as possibilidades de aproximação e divergência em relação ao PSDB?
Sérgio Moro como uma cinte à democracia. Eu vejo, inclusive, ele inclusive como um candidato pior e mais perigoso do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma expressão caótica de uma extrema-direita e de um fascismo mal enjambrado. O Moro, ele dá racionalidade a essa extrema-direita e a essa visão fascista. Quer dizer, um cara que foi juiz, que agrediu a Constituição, que agrediu as leis, que corrompeu a Constituição e as leis, e, portanto, é corrupto, que era um juiz que recebia um teto salarial acima recebia salários acima do teto constitucional, o que demonstra também privilégios e também uma forma de corrupção, agora vem se apresentar como um candidato da honestidade. E ele não pode ser levado a sério como um candidato democrata.
Agora, o presidente Bolsonaro oficializou a sua ida para o PL, né, que é o ícone do Centrão. Essa filiação interfere nos planos de coligação do PSDB?
Eu acho que sim, até porque o PL, por exemplo, apoiaria o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. E aparentemente vai ter um recuo nisso, porque há uma imposição do Bolsonaro para que o PL não apoie candidatos de esquerda e, eventualmente, candidatos do PSDB, né? Agora, veja o seguinte, essa filiação é um desmascaramento da farsa que foi o Bolsonaro, né? Que se apresentou como um candidato da honestidade, sendo um corrupto, da antipolítica, contra o Centrão. Até tem aquela famosa musiquinha cantada pelo general Augusto Heleno, né, que falava que pega ladrão, corre Centrão, pega ladrão, alguma coisa assim. Então, mostra a grande farsa e a grande hipocrisia que esses candidatos moralistas e de extrema-direita representam.
Professor, muito obrigada por essa entrevista.
Eu que agradeço, Vanessa, para mim foi um prazer atendê-los.
Emília, é com você.
Bom, é isso aí. Obrigada, Vanessa e professor Aldo Fornazieri, pela participação. Bom, agora é hora de conteúdo cultural. A parada de hoje é para falar sobre o lançamento musical do cantor e compositor Matheus Aleluia, Afrocanto das Nações GG. O disco é resultado de pesquisas sobre ritos ancestrais e faz parte do projeto Nações do Candomblé, um trabalho que surgiu para registrar e resgatar a herança afromusical brasileira com o continente africano, aproximando cantos e toques praticados no Brasil em cantos orixás, inquices e voduns em suas terras de origem. Você acompanha agora um trecho do artista falando brevemente sobre a força desse canto ancestral. Confira.
Parada Cultural.
Lesse com a flor, lesse forixá. Lesse com a flor, lesse forixá. Lesse com a flor, lesse forixá.
O canto, ele diz o que um livro de 1000 páginas não diz. Ele consegue penetrar nas pessoas como se fosse, entendeu? Um raio, assim. Um raio, mas um raio que não fere, entendeu? Porque o raio, se bate na pessoa, mata. O canto não é um... A pessoa se arrepia, a pessoa sai. Outros entram em transe quando escutam um canto. Então, houve realmente ali o despuletar de um fenômeno com o canto. E ela tem, pronto, essa doce missão de tirar você do seu intelecto, tirar você do seu eu, transportar você para o seu id, aquela parte super inteligente do ser humano.
É isso aí, vale reforçar aqui que o álbum já está disponível em todas as plataformas digitais. Agora é só escolher a de sua preferência e procurar pelo artista. Bom, nesse clima cultural, o Programa Central do Brasil fica por aqui. Aproveito para agradecer a sua companhia e para te dizer também que eu te espero aqui amanhã. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.